Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: deve a tradição católica ter autoridade igual ou maior do que a Bíblia? As tradições da Igreja devem ser aceitas como igualmente dotadas de autoridade, como são as Escrituras? Ou deveriam as tradições da Igreja ser seguidas somente se estiverem em total concordância com as Escrituras? A resposta a estas perguntas desempenha um grande papel em determinar o que você crê e como você vive como cristão. É nossa afirmação que somente as Escrituras são a única ponte cheia de autoridade e infalível para a doutrina e prática cristã. As tradições são apenas válidas se elas estiverem fundamentadas na firme base das Escrituras e em total concordância com a totalidade das Escrituras. A seguir, estão 7 razões bíblicas que apoiam o ensino de que a Bíblia deva ser aceita como a autoridade de fé e prática. 1. As Escrituras são inspiradas por Deus, segundo a Timóteo capítulo 3, verso 16. E nelas sempre encontramos, assim disse o Senhor. Em outras palavras, é a palavra escrita que é repetidamente tratada como a palavra de Deus. Isto jamais é dito de nenhuma tradição da Igreja, ou seja, que é também inspirada por Deus e infalível. 2. É nas Escrituras que Jesus e os apóstolos vêm sempre buscar apoio ou defesa de suas ações e ensinamentos. Mateus capítulo 12, versos 3 e 5. Mateus capítulo 19, versículo 4. Mateus capítulo 22, versículo 31. Marcos capítulo 12, verso 10. Há mais de 60 versos nos quais se acha "está escrito", usado por Jesus e os apóstolos para apoiar seus ensinamentos. 3. É às Escrituras que se recomenda que a Igreja venha com o objetivo de combater a mentira que estava a caminho. Atos capítulo 20, verso 32. Da mesma forma, era a palavra escrita que era vista no Velho Testamento como fonte de verdade sobre a qual se deveria basear o viver. Josué capítulo 1, verso 8. Deuteronômio capítulo 17, versos 18 e 19. Salmos 1. Salmos 19, de 7 a 11, Salmos 119, etc. Jesus disse que uma das razões por que os saduceus estavam em erro no tocante à ressurreição é que eles não conheciam as Escrituras. Marcos capítulo 12, verso 24. 4. A infalibilidade nunca é afirmada como algo que possuem aqueles que se tornam líderes da Igreja na sucessão dos apóstolos. Tanto no Velho como no Novo Testamento, vemos que fracos líderes religiosos poderiam fazer o povo de Deus errar. 1 Samuel capítulo 2, versos 27 a 36. Mateus capítulo 15, verso 14. Mateus capítulo 23, versos de 1 a 7. João capítulo 7, verso 48. Atos capítulo 20, verso 30. Gálatas capítulo 2, versos 11 a 16. Ambos os testamentos exortam as pessoas a estudar as Escrituras a fim de diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. Salmos 19, 119, Isaías capítulo 8, verso 20, segundo Timóteo capítulo 2, verso 15 e segundo Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Apesar de Jesus ensinar o respeito aos líderes religiosos, Mateus capítulo 23, verso 3, uma admoestação que os apóstolos seguiam, temos o exemplo dos apóstolos de desobedecerem à autoridade de seus líderes religiosos quando esses líderes estavam em oposição com o que Jesus havia ordenado. Atos capítulo 4, verso 19. 5. Jesus iguala as Escrituras com a palavra de Deus. João capítulo 10, verso 35. Em contraste, quando se trata de tradições religiosas, ele condena algumas porque contradizem a palavra escrita. Marcos capítulo 7, versos de 1 a 13. Jesus nunca usa as tradições religiosas para apoiar suas ações ou ensinamentos. Antes de o Novo Testamento ter sido escrito, o Velho Testamento era a única escritura inspirada. Contudo, havia literalmente centenas de tradições judaicas registradas no Talmud, uma coleção de comentários compilada por rabinos judeus. Jesus e os apóstolos tinham tanto o Velho Testamento quanto as tradições dos judeus. Em nenhum lugar das Escrituras, Jesus ou qualquer dos apóstolos apela às tradições judaicas. Ao contrário, Jesus e os apóstolos citam ou fazem referência ao Velho Testamento centenas de vezes. Os fariseus acusaram Jesus e os apóstolos de quebrarem as tradições. Mateus capítulo 15, verso 2. Jesus respondeu com uma crítica: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Mateus capítulo 15, verso 3. A maneira pela qual Jesus e os apóstolos faziam distinção entre as escrituras e tradições que possuíam é um exemplo para a igreja. Jesus especificamente reprova que se tratem os mandamentos dos homens como doutrinas. Mateus capítulo 15, verso 9. 6. São as escrituras que têm a promessa de que nunca falharão e que em sua totalidade se cumprirão. Repetindo, esta promessa nunca é feita das tradições da igreja. Salmos 119, versículo 89 e 152. Isaías capítulo 40, versículo 8. Mateus capítulo 5, verso 18. E Lucas capítulo 21, versículo 33. 7. São as escrituras o instrumento do Espírito Santo e seu meio para vencer Satanás e transformar vidas. Hebreus capítulo 4, verso 12 e Efésios capítulo 6, verso 17. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo capítulo 3, versos 15 a 17. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías capítulo 8, verso 20. De acordo com 2 Timóteo capítulo 3, versos 15 a 17, são as escrituras capazes de dar o conhecimento da salvação. São por Deus inspiradas e são o que precisamos para sermos totalmente equipados para toda boa obra. Sermos totalmente equipados significa tudo o que precisamos. As escrituras contêm a informação de Deus, que é tudo o que precisamos para a salvação e para vivermos uma vida de boas obras. De acordo com Isaías capítulo 8, verso 20, é a lei e o testemunho. Termos usados para se referir às escrituras. Veja Salmo 119, o padrão pelo qual medir a verdade. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Atos capítulo 17, versos 10 e 11. Aqui se recomendou ao povo judeu da cidade de Bereia que testassem os ensinamentos que estavam ouvindo de Paulo pelas escrituras. Eles não aceitaram simplesmente as palavras de Paulo como certas. Eles examinaram as palavras de Paulo, comparando-nas com as escrituras, e concluíram serem verdadeiras. Em Atos capítulo 20, versos 27 a 32, Paulo reconhece publicamente que lobos e falsos mestres se levantariam de entre vós mesmos, de dentro da igreja, o que ele recomendou que fizessem, a Deus e a palavra da sua graça. Ele não recomenda que fossem aos líderes da igreja, eles eram os líderes da igreja, ou as tradições da igreja, nem algum ancião supervisor, mas Paulo mostrou a eles a palavra de Deus. Resumindo, apesar de não haver nenhum verso que afirme que somente a Bíblia seja nossa autoridade, a Bíblia sempre e sempre dá os exemplos e as admoestações para que se volte à palavra escrita como fonte de autoridade. Quando se trata de examinar a origem de um profeta ou ensinamento de líder religioso, é as escrituras que devemos ir como padrão de referência. A Igreja Católica Romana usa várias passagens bíblicas para apoiar seu uso de tradição como tendo igual valor com as escrituras. Aqui estão as passagens mais comumente usadas, junto com uma breve explicação. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15.
Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Estas passagens se referem às tradições que os tessalônicos tinham recebido do próprio Paulo, de forma oral ou escrita. Não se relacionam com as tradições passadas, mas a ensinamentos que eles mesmos haviam recebido, tanto da boca de Paulo como de sua pena. Paulo não está dando sua bênção em todas as tradições, mas apenas nas tradições que ele tinha passado aos tessalônicos. Isto está em contraste com as tradições da Igreja Católica Romana, que têm sido passadas desde o quarto século em diante, não da boca ou pena de um dos apóstolos. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15. A expressão coluna e firmeza da verdade não indica que a igreja é a criadora da verdade, ou que ela pode originar tradição para completar as escrituras. A igreja sendo a coluna e firmeza da verdade, simplesmente significa que a igreja é proclamadora da verdade. Porque por vós soou a palavra de Deus, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, verso 8. O Novo Testamento recomenda aos cristãos primitivos que defendam a verdade, participantes da minha graça, na minha defesa e confirmação do Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso 7. Nenhum verso sequer há em todas as Escrituras que indique que a igreja tem a autoridade de desenvolver novas verdades ou decretar novas verdades como sendo vindas da boca de Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 26. Esta foi uma promessa dada somente aos apóstolos. O Santo Espírito ajudaria os apóstolos a se lembrarem de tudo quanto Jesus havia dito a eles. Em nenhum lugar esta Escritura afirma que havia uma linha apostólica de sucessores, e que a promessa seria também para eles. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versos 18 e 19. Esses versos são usados pela Igreja Católica Romana para apoiar seu ensino de que Pedro foi o primeiro Papa e que a Igreja sobre ele foi fundada. Mas, quando tomados no contexto do que acontece no livro de Atos, descobre-se que Pedro foi aquele que abriu o Evangelho ao mundo no sentido de que foi ele que primeiramente pregou o Evangelho de Cristo no dia do Pentecoste. Atos capítulo 2. Foi ele quem primeiro pregou o Evangelho aos gentios. Atos capítulo 10. Então, o ligar e desligar foi feito através da pregação do Evangelho, não através de qualquer tradição católica romana. Apesar de claramente evidente que as Escrituras alegam sua própria autoridade, elas, em nenhum lugar, afirmam que as tradições são iguais às Escrituras. De fato, o Novo Testamento tem mais a dizer contra as tradições do que a favor delas. A Igreja Católica Romana clama que as Escrituras foram dadas aos homens pela Igreja, e por esta razão, a Igreja tem igual ou maior autoridade do que elas. Contudo, mesmo entre os escritos da Igreja Católica do Primeiro Concílio Vaticano, encontraremos o reconhecimento de que os concílios da Igreja, que determinaram quais livros seriam considerados a Palavra de Deus, não fizeram nada a não ser reconhecer o que o Santo Espírito já havia deixado evidente, ou seja, a Igreja não deu aos homens as Escrituras, mas simplesmente reconheceu que Deus, através do Espírito Santo, já tinha dado. Como A. Roger afirma, quando um plebeu reconhece um príncipe e é capaz de chamá-lo pelo nome, isso não dá a ele o direito de governar sobre o reino. Da mesma forma, o conselho da Igreja ao reconhecer quais livros eram inspirados por Deus e possuírem as qualidades de um livro por Deus inspirado, não ganhava igual autoridade a esses livros. Resumindo, não se pode achar sequer uma passagem que afirme que somente a palavra escrita e não a tradição é nossa única autoridade de fé e prática. Ao mesmo tempo, o que também deve ser admitido é que repetidamente os escritores do Velho Testamento, Jesus e os apóstolos, vão às escrituras como sua medida padrão e recomendam mesmo a qualquer um e a todos que a seguirem.
Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério Got Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português.